A questão não é o número de vagas, está sobrando as vagas.
Ministro,
as vagas são ociosas.
Mas, senador,
as vagas nós temos, são ociosas.
Nós temos mais 9 senadores inscritos e a comissão não pode se resumir a um diálogo entre o senador Álvaro Dias e o ministro.
Em segundo lugar, senador, o projeto original do governo previa só bolsas integrais. Só bolsas integrais. E o Congresso admitiu a possibilidade de bolsas parciais, que são justamente as bolsas que não são preenchidas.
Só para então, réplica, presidente, sucinto.
A réplica já foi feita.
Sucinto. Mas, senador, não, apenas, eu não estou conseguindo
apenas,
responder.
Apenas para deixar claro, senador
A réplica
Requião,
já foi feita, senador, nós temos mais 9 Requião, senadores
apenas
inscritos.
Apenas para deixar claro, não estou me referindo a número de vagas.
Senador,
estou me referindo às vagas existentes que estão ociosas.
Faço apelo,
não estão sendo ocupadas e o governo está jogando dinheiro pela janela.
Senador,
em relação à expansão do ensino, é fácil o discurso do ministro, óbvio. Ele divaga, ele chama, convoca o
senador Álvaro Dias, a sua posição já ficou clara e mais clara ainda a resposta do ministro.
E agradeço a concessão aí do tempo. Muito obrigado.
Eu tenho aqui uma
também.
Proposta da senadora Marinor que eu quero submeter ao plenário. Para que a gente possa fazer fluir essa audiência do ministro da Educação, nós passaríamos a ouvir as interpelações dos senhores senadores em bloco de 3 senadores a cada vez e o ministro responderia às 3 indagações. Eu submeto ao plenário. Só mais um tempo para o ministro concluir a sua intervenção. Mas eu submeto ao plenário essa proposta, senadora. Aprovada então. Ministro, por favor.
Só concluindo, eu penso que há 2 dispositivos originais da lei do ProUni que poderiam ser considerados. O primeiro, de resgatar os 10% de vagas em troca das isenções, e o segundo, de considerar só bolsas parciais para o programa. Porque as bolsas não preenchidas, em geral, são as meia bolsa, as bolsas de 50%. Essas bolsas é que há uma dificuldade de preenchimento. Se essa comissão entender, nós podemos aqui selar um acordo e propor imediatamente essa reforma que resgata o texto original do Executivo e dá seguimento ao programa, que é um programa, como o próprio Tribunal de Contas colocou, um programa muito exitoso, com foco e que tem trazido benefícios inestimáveis para o país. O único risco que ele corre é uma ADIM que foi proposta, né, por partidos de oposição e que pode realmente entornar se o Supremo declarar a inconstitucionalidade da lei. Mas se esse risco for afastado pelo Supremo Tribunal Federal, rejeitando a ADIM proposta pela oposição, eu quero crer que nós possamos continuar aperfeiçoando um programa que é um sucesso para os estudantes de baixa renda.
Senadora Marisa Serrano, senador João Pedro e a senadora Ângela Portela, nessa ordem, para suas intervenções. Senadora Marisa.
Obrigado. Queria cumprimentar o ministro, dizer sempre que ele é muito bem-vindo a essa casa, e nós vamos continuar aqui discutindo e brigando pela educação. E a oposição tem o papel dela. É fazer, é fiscalizar, é acompanhar, é propor também, mas fazer, às vezes, a questão do que a situação, às vezes, não pode fazer. É de a gente acompanhar mais finamente as questões que dizem respeito à educação, que, em meu ver, e acredito, tenho certeza que do Vossa Excelência também, é fundamental para um país que quer se desenvolver. Não tem jeito de falar em economia de primeiro mundo se a educação está lá embaixo. Quer dizer, nós não estamos com a educação boa no país ainda, Vossa Excelência sabe disso, e nem é preciso dizer que nossa educação não alegra e não nos ufana de jeito nenhum. Nós queremos muito mais do que isso e precisamos de muito mais do que isso. Chegar alunos no ensino médio que não sabem ler, não sabem redigir um texto, não sabem decodificar um texto, ministro, isso é muito triste para nós e é o que está acontecendo. Então, a gente sabe que precisamos fazer muito mais. Mas eu tenho umas perguntas objetivas a fazer à Vossa Excelência. Na revista Escola de 2009, a Vossa Excelência falou sobre o Sistema Nacional de Formação e da criação do Fórum de Apoio à Formação do Magistério. Como a Vossa Excelência disse aqui, que no Plano Nacional de Educação, o foco tem que ser a formação do professor, também além do salário. Como é que está esse fórum? Como é que foi feito isso? Não tivemos mais notícia, procurei saber as notícias, ninguém pôde me dizer as notícias dele, desse Sistema Nacional de Formação, mas principalmente do Fórum de Apoio à Formação dos Professores. Depois eu queria perguntar a Vossa Excelência também sobre o piso. O senhor, Vossa Excelência, disse aqui que o piso foi de 1.100, isso? 1.137. Mas a CNTE acha que não é esse o piso. Os professores estão brigando no país inteiro e discutindo que o piso tem que ser mais elevado, tem que ser na base de 1.500. Então, como é que ficamos? Os professores, a CNTE que está fazendo uma avaliação errada, ou é o MEC que está fazendo aquém daquilo que se deve falar? Isso aí é fundamental até para esclarecer os professores, inclusive do meu estado, que me questionaram a respeito. Quer dizer, essa é uma questão que a gente precisa saber e que o MEC precisa esclarecer quem é que está com a razão, se são os professores ou se é o MEC. E, por fim, eu quero falar sobre o problema do projeto de creches no país. Ministro, eu tenho conversado com inúmeros prefeitos. Eles estão com medo desse modelo de creche muito suntuoso. Às vezes o município é pequenininho e uma creche imensa que o prefeito fala que não tem condições nem de mantê-la. E depois, às vezes, para determinado bairro, precisam de uma creche para 100 alunos e a creche que o MEC propõe é enorme. Quer dizer, não está adequado àquilo que realmente é necessário. Essa adequação à realidade também, ministro, é uma coisa que tem que ser vista. Não é possível a gente não pensar que a realidade brasileira não é a realidade feita no gabinete do FNDE. E eu gostaria de falar também que o Plano Nacional de Educação, preliminarmente, meu estudo foi preliminar sobre as 20 metas, é claro que vai ser discutido na Câmara e vem para o Senado e a gente vai apresentar as mudanças que a gente quer para o plano, para que ele pelo menos reflita o melhor possível aquilo que nós pensamos sobre educação no país, quer dizer, toda essa casa que pensa, tanto a Câmara quanto o Senado. E, por fim, dizer do plano do PDE, que foi a linha de Vossa Excelência durante em frente ao MEC nos anos passados, coloca quatro grandes linhas no PAR, que é o plano de metas, né, educação, o compromisso de todos pela educação, se não me engano era esse o título. E quatro grandes linhas foram colocadas. É claro que aqui não temos tempo de colocar isso, mas se colocou aí a questão da gestão, a questão do financiamento, a questão da formação e a questão da prática. Se a educação não está ainda como nós queremos no país, como é que esse plano de metas está se colocando? Vossa Excelência vai continuar com ele? Vai adequar a nova realidade? Ou ele não foi cumprido ainda e vai ser cumprido? Ou se foi abandonado? Quer dizer, é uma questão que eu gostaria que Vossa Excelência também pudesse nos apresentar aqui. E acredito que, só para dizer, ministro, fiquei muito triste com o corte de 3 bi na educação. E a presidente Dilma tinha acabado de fazer um discurso que eu fui para a tribuna elogiá-la, ministro. Porque ela fez um discurso de início de ano letivo, levantando a população. Eu falei, bom, agora vai. Sem o apoio do Álvaro. Logo depois, ela me corta 3 bi da educação, ministro. E isso, para mim, foi a gota d'água para dizer que se a educação é prioritária nesse país, precisa de mais recurso e não menos recurso. E, por fim, dizer que o senador Álvaro Dias tem razão no que eu conheço da minha Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, e eu posso falar aí a reitora Célia. Eu quero dizer a Vossa Excelência que o curso de Direito, todos estão com dificuldade, todos estão sem professores, mas o curso de Direito, a quantidade de voluntários, é uma vergonha, ministro. E é só voluntários, professores, são juízes, são advogados. Um juiz me disse que está dando aula, indo lá dando aula, dá aula, porque ele tem um filho lá e ele quer que o filho dele aprenda. E como não tem professor, está indo lá. Então, eu gostaria que sua Vossa Excelência questionasse a reitora Célia sobre os voluntários só do curso de Direito. Não quero nem saber dos outros, são menos. De Direito, que a grande maioria são professores voluntários. voluntários. É uma coisa incrível. Era só isso, ministro. Obrigada. E seja sempre
senador bem-vindo. João Pedro, 3 minutos.
Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, eu quero reconhecer números expressivos que o ministro apresentou. E, evidentemente, que esses números eles têm que serem entendidos, os números, nesse contexto que nós vivemos. O que foi esse processo no Brasil? Como que governantes, como que o Estado brasileiro tratou a educação? Principalmente num Brasil, não é, com tantas diferenças sociais e regionais. Então, são números importantes que nós estamos vivendo e eu quero parabenizar o ministro Fernando Haddad, sua equipe, os governos, na condução desse desafio. Na condução desse desafio. Eu quero, ministro Fernando Haddad, primeiro, Vossa Excelência pudesse falar mais sobre o piso. E o piso. O piso nacional. E por coincidência, e penso que é uma boa coincidência, a presença de Vossa Excelência aqui conosco no Senado, com a provável decisão, e eu espero que a decisão seja favorável aos professores, pelo Supremo Tribunal Federal, nesta semana, provavelmente na quinta-feira, de decidir sobre o piso. Que esse Congresso tanto fez, as audiências públicas, não? O debate dos deputados, dos senadores, a sanção presidencial, não, lembro que estive, inclusive, no ato, e Vossa Excelência estava lá, na sanção pelo presidente Lula de um projeto tão importante. E que os governadores, e agora quando eu ouço a minha colega, a militante e defensora da educação, da oposição, senadora Marisa, falar do piso, nós poderíamos ter um piso acima de R$ 1.500 se o piso estivesse sendo reconhecido e aplicado pelos governantes, pelos governadores. E a minha expectativa é que nós possamos recuperar esta reivindicação antiga dos professores e que o Estado reconheça como política de Estado o piso nacional dos professores. E Vossa Excelência, evidentemente, que falou de um piso sem tocar nessa conquista dos professores, do povo brasileiro, mas do Estado brasileiro, que está na Justiça e que eu espero que o Supremo possa decidir favoravelmente. Outra questão, eu vivo num Estado que tem a maior população indígena do Brasil, que é o Amazonas, não? Com desafios importantes, desafios. Não? Há uma dívida do Estado brasileiro com os povos indígenas. Eu quero reconhecer os avanços, mas precisa fazer mais pelos povos indígenas. Reconhecer esta pluralidade cultural, étnica do povo brasileiro, das línguas indígenas. Nós não podemos perder, no século XXI, o Estado brasileiro que avançou na democracia, esmagar conhecimentos seculares que garantem, inclusive, a soberania nacional, que garante a fronteira, que garante o povo brasileiro, a composição da nação. Então, como é que o MEC poderia fazer mais do ponto de vista de reconhecer as línguas dos povos indígenas e trabalhar didaticamente, né, conteúdos, o ensino, respeitando essas diferenças étnicas dos povos indígenas, não só no meu estado, mas em toda a Amazônia. Por fim, a política da construção dos institutos tecnológicos. O que que tem do ponto de vista dessa política? Para o Brasil, evidentemente, que gostaria de falar aqui de duas cidades referências no Amazonas, no sul do Amazonas, a cidade de Humaitá, que tem uma população significativa e que não mereceu, nesse primeiro momento, a construção de um instituto. E a outra cidade, quase que na fronteira, é Tefé, uma cidade polo, cidade com uma população significativa que mereceria, com certeza, a construção desses institutos. Mas o que tem de novo, do ponto de vista de aprofundar, é uma política também que eu considero estruturante e estratégica aos institutos tecnológicos. Muito obrigado.
Senadora Ângela Portela, 3 minutos. improrrogáveis.
Ministro Fernando Haddad, eu quero lhe parabenizar pela sua gestão à frente do Ministério da Educação. Tenho acompanhado com muito cautela, com muito cuidado, e tenho visto o seu esforço, a sua dedicação, tenho visto a forma tranquila com que tem enfrentado as dificuldades que surgiram diante dos projetos grandiosos que o Ministério da Educação tem e que tem contribuído muito para a valorização da educação, para o desenvolvimento da educação no nosso país. Eu gostaria de destacar que no Plano Nacional de Educação, fiquei muito feliz como professora de rede pública que fui, em ver que 20% das metas do Plano Nacional de Educação trata diretamente da valorização e formação dos professores da educação básica do nosso país. Então, eu acho que isso é um ponto importante que eu gostaria de destacar dentro do Plano Nacional de Educação. A outra coisa também que eu gostaria de destacar no Plano Nacional de Educação é a intenção de atender a mais de 50% das crianças brasileiras em creches. Nós não temos o atendimento de nem 20%. No meu estado de Roraima, nós temos apenas 15% de crianças atendidas, e eu gostaria de valorizar e destacar a importância do Plano Nacional em olhar com carinho, com atenção para a educação infantil no nosso país. Queria dizer, ministro, que uma preocupação com relação à execução do Proinfância é com relação ao baixo alcance de metas. No nosso estado de Roraima, a gente percebe isso, eu mesma, como deputada, coloquei recursos de emenda para o Proinfância, tive também uma negociação com o FNDE para que os municípios que não fossem contemplados com o Proinfância pudessem ser beneficiados através do recurso do próprio Ministério. E nós tivemos uma baixa execução do recurso diante da dificuldade dos municípios, das prefeituras e também, de certa forma, do FNDE na avaliação dos projetos, atendendo à demanda do Brasil inteiro. Então, eu gostaria de saber se o Ministério tem alguma ação no sentido de procurar superar essa dificuldade na execução do Proinfância, principalmente nos estados da região norte e no meu estado de Roraima. A outra coisa que eu queria destacar é que nós vimos com muita satisfação também, no primeiro pronunciamento da presidenta Dilma, a nível nacional, ela lançou o Pronatec, o Plano Nacional de Acesso à Escola Técnica. A gente sabe de algumas informações a respeito do Pronatec, que pretende atender mais de 1,5 milhão de alunos nos cursos técnicos profissionalizantes. Sabemos também que o Pronatec vai utilizar a estrutura do Sistema S, Senai, SESC, vai fazer um financiamento estudantil também para os alunos, para ampliar o número de vaga. Então, eu gostaria de que o senhor explanasse um pouco também um pouco mais a respeito desse plano que é de fundamental importância para o nosso país, que é a valorização, que é a expansão das vagas do ensino técnico. Queria dizer, ministro, que reconhecemos que é inegável os avanços da educação no Brasil. O Brasil foi o país que mais aumentou em escolaridade, né, melhorou a escolaridade, evoluiu muito na qualidade da educação básica, no ensino médio técnico, que o presidente Lula foi muito enfático, lutou muito para aumentar o número de vagas no ensino técnico profissionalizante. Foram 214 novas escolas técnicas construídas. Nós tínhamos 160 mil vagas, aumentamos para 500 mil vagas. Os avanços na educação superior também foram inúmeros. Tivemos 151% a mais de vagas entre 2003 e 2010. Então, não podemos negar os inúmeros avanços da educação do nosso país em sua gestão de 2003 para 2010. Então, valorizando esses avanços, a gente não pode deixar de destacar essas dificuldades, tanto na execução do Proinfância quanto no novo programa que está sendo lançado, o Pronatec. Eu gostaria de que o senhor desse maiores explicações sobre esses programas. Obrigada.
Para responder em bloco às indagações dos três senadores, ministro Fernando Haddad.